Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Juízes em Ação, programa transmitido pela Rádio Web Ajures, produção do Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. O Juízes em Ação, semanalmente destacando projetos, boas práticas, inovações, tanto de magistrados quanto de comarcas aqui no estado. E a nossa convidada desta semana é a doutora Fernanda Guiringuelli de Azevedo, da comarca de Bento Gonçalves, a comarca que instituiu recentemente a Comissão para a Gestão de Crise, que tem sido bastante repercutida, tem tido uma boa aceitação e tem tido, acima de tudo, uma boa perspectiva para minimizar os efeitos de eventuais rebeliões, por exemplo, no presídio estadual de Bento Gonçalves, que acompanhamos o ano passado, por exemplo, onde alguns problemas aconteceram e trazendo um iminente risco tanto para o presídio estadual quanto para a comunidade de uma forma geral. Doutora, a senhora destacou no primeiro bloco ações bastante pontuais envolvendo esse projeto, mas eu gostaria de reforçar e voltar a este projeto no ponto de vista desta parceria que envolve a comissão e do quanto é importante ter juntamente representantes do Ministério Público, da Defensoria, da Segurança Pública, entes que são também responsáveis por esta condição de prever eventuais problemas, mas acima de tudo de auxiliar no diagnóstico claro da situação hoje do presídio de Bento, né, doutora?
Sim, nós temos aqui uma parceria muito grande com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, inclusive realizamos muitas inspeções conjuntas à Casa Prisional e todos esses demais órgãos que prontamente compareceram, eles também deram a sua colaboração e será dada de forma contínua, né? Porque cada órgão tem a sua atuação peculiar, né? E eles puderam nos trazer, então, experiências. O delegado penitenciário da região também compareceu à reunião e também nos relatou algumas situações de rebelião que ele já vivenciou, o que nos traz, então, muitas informações ricas para que nós possamos, caso, infelizmente, venhamos a nos deparar com uma rebelião, tenhamos uma linha de atuação já previamente definida.
Sim, e é importante essa troca de informações, essa boa relação que há entre esses representantes que a gente destacou, porque a gente sabe que em alguns casos, em algumas oportunidades, ficam cada um ali no seu canto, guardando a informação, retendo essa informação, e isso não traz benefício nenhum, né, doutora? E essa comissão propicia também aproximar esses entes, o que, sem dúvida nenhuma, é importante.
Sim, e também os delegados têm muito interesse nessa participação, até porque as delegacias ficam ao lado do presídio, né? Então, eles estão diretamente ali envolvidos e já sofreram efeitos de outras situações de tensão dentro da casa prisional, que acabaram atingindo, inclusive, os prédios da delegacia, né? E eles, então, também se colocaram à disposição para nos auxiliar nessas situações de crise e tem uma delegada que ficou então como a titular, né, como a nossa integrante e também foi definido suplente e de outro lado o promotor de justiça também manteve contato com a sua corregedoria informando esta criação da comissão que na verdade é uma comissão inédita no estado a partir daquela sugestão dada no CAM, no curso de atualização de magistrados. Então, nós, na verdade, pelo que o NIGE também nos colocou, é a primeira vez que é instalada uma comissão desse tipo. Claro que nós não gostaríamos de estar instalando uma comissão claro. Com esse objetivo, mas estamos trabalhando também na questão da prevenção, né, fazendo o que cada órgão pode fazer e que está ao seu alcance para também evitar que ocorra uma situação grave como essa.
E é importante porque também acaba referendando esse perfil inovador do Judiciário Gaúcho, né, doutora Fernanda, que atua também como parceiro dos gestores públicos, não fica restrito à sua área de atuação e a comunidade percebe também no Judiciário, tem essa confiabilidade nesse processo de auxílio, de contribuição. E essa comissão que a senhora participa certamente tem esse propósito também.
Sim, na verdade, os juízes de várias execuções criminais, eles têm uma atuação extra-processual muito grande, né? Nas nossas visitas aos presídios, nos nossos contatos com os demais órgãos. Então, é algo que não aparece muito, mas que é fundamental até para pacificar a situação dentro das casas prisionais, esse atendimento que os juízes fazem, assim como os promotores, assim como os advogados, os defensores públicos, com uma certa regularidade, levando ao preso informação da sua situação processual, ainda que seja para dar uma má notícia, mas é melhor do que o preso ficar naquela situação de indefinição. Pelo menos ele tem uma data, bom, eu vou fechar o meu tempo no dia tal, ainda que seja uma data longínqua, é melhor do que o preso não ter uma situação definida, né? Estar no limbo. Então, nós temos várias formas de atuação, os juízes de VEC, que ocorrem diariamente nas mais diversas comarcas do Estado e que, na verdade, não são muito divulgadas, né? E penso que a VEC, com essa crise toda que o Estado está passando, com essa crise do sistema prisional que já dura tantas décadas, a atuação do juiz das execuções é cada vez mais primordial e, infelizmente, nós acabamos fazendo atitudes que não seriam da nossa competência, mas o juiz se vê forçado a tomar certas linhas de frente de atuação para que a situação não se torne mais grave ainda do que já está.
Sim, e o caso específico que a senhora detalhou no primeiro bloco sobre a superlotação é um deles, né? Este é um iminente caso que pode gerar uma nova rebelião, pode gerar um novo problema. E ter essa conversa com os detentos, explicando que é uma situação que supera a competência dos próprios magistrados, que é uma questão estrutural do poder público, é importante para ter essa confiabilidade acima de tudo, né, doutora?
Sim, exatamente. Eu estive no presídio na última sexta-feira e o nosso presídio, em razão dos danos com a última rebelião, ele tem 56 vagas apenas na galeria e nós estamos com 170 presos. E no albergue nos sobraram 12 vagas, porque houve um incêndio no albergue em agosto do ano passado, que também não houve a reforma. E, embora eu tenha estabelecido o uso de tornozeleiras em razão desse incêndio, inclusive para os presos do semiaberto, porque inicialmente apenas os presos do aberto estavam utilizando a tornozeleira eletrônica, atualmente nós estamos com 12 vagas no albergue, ocupadas por 37 presos. E nós ainda temos mais um problema, que é a falta de tornozeleiras, que o Estado não está nos fornecendo as tornozeleiras. Então, existem presos que já poderiam ter colocado a tornozeleira e não estar amontoado no albergue do nosso presídio, na parte do albergue, e que, infelizmente, por a SUSEP não ter este material, eles estão ali amontoados. Então, a situação está crítica tanto na galeria, né, tanto nos presos do regime fechado e nos presos preventivos, quanto nos presos do semiaberto e do aberto, que, em razão também um dos fatores da falta de tornozeleiras, estão amontoados em 12 vagas.
É importante esse seu relato, porque normalmente o que acaba saindo pela opinião pública, se destacando, são as questões que envolvem o presídio central, por ser o maior do Estado, por ser o maior, mais representativo, mas as questões no interior do Estado também são bastante preocupantes, e esse relato que a senhora nos traz mostra a superlotação e que exige uma ação rápida, imediata, para evitar um novo problema muito mais grave, né, doutora?
Sim, eu acho importante essa divulgação da nossa situação aqui local, até para que a comunidade tome conhecimento que a situação está muito grave, que entenda por que, que algumas solturas, né? Por que, que o juiz muitas vezes solta, porque simplesmente não temos como colocar mais gente na casa prisional, então temos que restringir as prisões para os casos mais graves. Então, toda essa situação que é importante que a comunidade conheça até para entender determinadas decisões do judiciário local.
É verdade, é verdade. Acaba saindo pela e sendo explorado pela opinião pública o tradicional prende e solta, né, que muitas vezes não é compreendido pela população, pela comunidade, mas que acaba sendo uma consequência do sistema da forma como está posto, né, doutora?
Exatamente. E nós temos um presídio que fica no centro da cidade, né, que é um presídio já bastante antigo, com uma estrutura já bem deficitária, estrutura material. E nós também, é importante relatar que nós temos uma área cedida pelo município para a construção da nova casa prisional, num local mais distante. E, infelizmente, por questões burocráticas, nós perdemos a verba que a União havia destinado para a obra. Então, nós estamos com a área, mas não temos verba para a nova casa prisional. Isso é um processo que eu acompanho desde o ano de 2004, porque eu estou em Bento Gonçalves desde 2002. Então, é muito sofrido, foi muito frustrante ter acompanhado tudo isso. Nós já tínhamos a área e já tínhamos a verba garantida e acabamos perdendo, porque mais de um governo do Estado, pela demora em iniciar a obra, fez com que nós perdêssemos esse valor, assim como ocorreu também em outras comarcas, não foi apenas em Bento Gonçalves, infelizmente.
Lamentavelmente, essa é uma triste realidade que acaba se aplicando também aqui no Estado de uma forma bastante grave. Doutora Fernanda Guiringuelli de Azevedo, da VEC de Bento Gonçalves, foi a nossa convidada no Juízes em Ação dessa semana. Doutora, infelizmente nosso tempo chegou ao final, teríamos evidentemente outros temas, outras questões importantes para destacar, mas eu quero lhe parabenizar pela criação dessa Comissão para Gestão de Crise, sucesso nessa iniciativa e que ela possa surtir efeitos e benefícios para a comunidade da Serra de uma forma geral. Obrigado mais uma vez, doutora.
Muito obrigada, eu espero que a nossa comissão sirva muito mais para a prevenção do que para uma efetiva ação em caso de rebelião, que esperemos que não aconteça.
Assim seja, assim seja. O Juízes em Ação chega ao final, mas nessa edição, produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica de Eduardo Prats, o Juízes em Ação, que é uma realização do Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, transmitido pela Rádio Web Ajures, sempre destacando projetos, boas práticas, inovações de magistrados e comarcas aqui do Estado. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.